Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um CDM Cast. Eu tô aqui com ele, Fábio Alves.
Oi, gente, bom dia.
E estou aqui com ele também, André de Carvalho.
Olá, CDMers, boa noite.
Eu sou o Léo Medeiros e hoje nós vamos falar do queridinho da temporada de abril, Oshinoko.
Parou. Antes de continuarmos com a nossa conversa, você sabia que consegue se tornar um apoiador do CDM Cast?
É isso aí. A partir de R$5, você já consegue apoiar a produção do podcast, além de ganhar alguns benefícios na nossa comunidade do Discord.
Então, corre lá no apoia.se/CDMCast e vire um membro apoiador do nosso podcast.
Dar uma sinopse de Oshinoko é um desafio. Acho que quem viu o anime vai entender por quê.
É, a gente tava até falando antes da gravação. Nem os produtores conseguiram dar uma sinopse em um episódio só. Precisaram de 1h30 pra dar a sinopse e ainda assim ficou confuso.
Exatamente. É, mas acho que a parte que todo mundo já conhece é que ele começa a partir de um médico que é fã dessa idol chamada Ai Hoshino e ela simplesmente chega lá no consultório, no hospital onde ele atende, revelando que tá grávida, precisa de uma assistência médica e aí esse médico vai ajudar ela a ter esse bebê. Porém, a gente tem o primeiro twist, que é o cara morre e ele reencarna como um dos bebês, né? A Ai Hoshino tá grávida de gêmeos, ele reencarna como um dos bebês. Mas essa história vai pra muitos lugares diferentes e isso é só o começo de uma grande aventura, né? Se fosse pra dar um gostinho do que é o Oshinoko, ele vai ser um anime sobre, né, essa vida das idols, o que há por trás dos panos do audiovisual, né? Vai explorar muito a questão de atores, atrizes, mirins, jovens e tudo mais, né? Enfim, vai ser esse mundo aí. O Perfect Blue com desconto. Tipo isso, né? Vamos dizer assim. Vamos colocar dessa maneira.
Ó, eu definiria ele mais como um Bakuman das idols. Pra quem já leu, que fala, né, sobre a vida profissional dos mangakas e tem um pouco de romantização, né, da profissão, mas que ele mostra os bastidores da coisa de forma um pouco romantizada, mas também mostra os esforços da profissão e que nem tudo é um mar de rosas, né? Trabalhar com arte não é assim. É isso. Eu acho que segue esse mesmo tom.
Eu acho até que o Oshinoko tá até focado em mostrar, talvez, a parte ruim, né?
Sim.
É sim.
Não, assim, o grande fio aqui que guia essa obra é a ideia de como tudo é mentira. A mentira é um cerne temático, isso começa na A e, enfim, começa em toda essa exploração que eles vão fazer desse meio artístico. Você tem que falsificar tudo, nada é tão encantador quanto você pensa. E ele quer, tipo assim, olha, público, você que gosta de anime, aqui, ó.
É, assim, é uma história sobre atores, né? Então se trata de mentira deslavada mesmo, essa profissão aí, que é mentiroso profissional. Então é de se esperar que ele vai, né, tirar essas coisas.
Obrigado.
De debaixo do pano, assim, tirar a sujeira do tapete. Mas, assim, né, tem perspectivas, ele escolhe alguns recortes aqui que a gente pode discutir o quanto eles parecem a realidade ou quanto são problemáticos ou não.
Sim.
Mas começando do começo, cara. É no primeiro episódio eu falei sobre essas coisas serem meio confusas, sinopse e tal, porque no primeiro episódio, né, até saiu aí notícia, quando saiu mesmo, 1h30 de episódio, acho que é uma das primeiras vezes que acontece isso na indústria aí dos animes. E pra 1h30 de episódio ele vai realmente acontecendo coisas equivalentes a 3 episódios, né, 3, 4 episódios ali. Tem bastante conteúdo, bastante plot twist, né, e que você fica, tá, pra onde a história vai, o que ela tá querendo dizer aqui?
Sim.
E o que vocês acham dessa ideia de 1h30 de episódio? Eu vi que recentemente teve aí alguns outros animes, né, que foram anunciados com essa mesma coisa, assim, ou episódio de 40 minutos, 50, e aí 1h e pouco, um filme de cinema que vai iniciar a temporada de Kimetsu.
O Kimetsu, nas últimas 2 temporadas, quer dizer, a segunda temporada mais ou menos, porque a segunda temporada vai pegar o filme, né, e depois é que começa o novo arco. Mas quando o novo arco começa, foi um episódio de 1 hora, né, quase. E agora, quando começou, foi um episódio de 1 hora. O Souzou no Frieren vai ter um episódio de 2 horas, meu Senhor Jesus Cristo, por quê?
Puta que pariu.
Mas vai ter 2 horas. E assim, isso não é uma prática exatamente nova. Talvez vire uma tendência maior mesmo, né? Vire uma tendência, quer dizer, tipo... Porque eu lembro que lá em 2019, o Kanata no Astra começou com um episódio de uns 40 e poucos minutos. É um episódio duplo. De vez em quando isso rola. O Tate no Yusha começou com um episódio de 45 minutos.
ReZero. ReZero também foi...
É, ReZero é um episódio de 40. Fate, acho que era o primeiro episódio de 40. Chatíssimo, puta merda, grande erro. Dormi 40 minutos lisinho, mas...
Ah, é porque você não tem coração, né?
Tanto o Zero quanto o Unlimited Blade Works começam com um episódio de 1 hora. E é isso aí, é cura de insônia mesmo.
Eu genuinamente não acho que seja um problema, tá? No geral, eu acho que as pessoas aí, elas podem fazer. Eu não acho que vai impactar, que eu possa virar uma tendência grande. Eu acho que isso aí depende muito da recepção. A galera aí talvez tenha ficado um pouco deslumbrado, né? Com a ideia de Oshinoko, que deu certo, né? Mas aqui eu acho que funciona muito bem. Da mesma maneira que eu acho que no Fate Zero também funciona, apesar do André não ter gostado. É que apresenta um grande trecho e é um trecho inteiro da obra. Então aqui, nesse episódio de 1 hora e meia de Oshinoko, é apresentado todo o prólogo da história, que é toda aquela parte de transição, né, da vida da Ai, né, como idol dela tendo os filhos dela e criando, né, esses filhos, até o ponto de quebra na história que vai depois guiar o futuro dos filhos dela. Devido a isso, eu acredito que funciona, e eu acho que em Oshinoko funciona muito bem. Funciona muito bem porque termina num ponto muito gostoso da história. Muito, assim, cara, eu quero continuar vendo. E meio que depois, né, do que acontece ali, já rola um time skip. Pra assim, olha, aconteceu isso aqui, e agora a história é sobre essas pessoas, sobre esses personagens, vivendo a vida delas, apesar das coisas que aconteceram. E eu gosto, divertidinho.
Eu não sei se eu gosto desse começo de 1 hora e meia. Eu acho que funcionaria normalmente como um anime, talvez até melhor, porque no começo ele tem uma premissa já interessante de você querer acompanhar. A idol engravidou, não pode engravidar, tem toda a questão do Japão, ok? Então, beleza, já tem um chamativo, uma polêmica pra trama que você vai querer acompanhar. E aí tem todo o arco dela, né, até a quebra, e a história virar outra coisa. Tem histórias que também seguem assim, demora um pouco mais, mas é difícil citar alguns exemplos aqui sem spoilers, né? Mas tem Gurren Lagann, por exemplo, que começa com um protagonista e depois vai pra outro e tal, funciona bem. E eu acho que, assim, né, a gente tá até vendo aqui o que equivale esse primeiro episódio no mangá. São 9 capítulos. Então, pra quem tava lendo semanalmente, eu imagino que deve ter sido uma quebra de expectativa bem grande. E os caras devem ter ficado, uau, meu Deus, a história...
A galera gostou, na realidade.
E talvez eu curtisse mais, assim. Só que, me dando esse conjunto de que isso é só o prólogo e a história vai ser isso a partir daqui, sem uma perspectiva de mudança mais drástica daqui a pouco, como ele fez nesse primeiro arco dela, eu fiquei meio... Tanto que eu até dropei antes de ter que assistir pro podcast. Eu meio que, tipo, tinha falado, ok, vi esse primeiro episódio, mas realmente não me interessou com esse tanto de plot twist e até o ponto que a história chegou, né? Eu fiz um react assistindo o primeiro episódio lá no grupo e cada plot twist do primeiro episódio ali eu ficava, tá, não, a história é sobre isso? Não, a história é sobre isso? Não, peraí, agora sim, a história vai ser sobre tal coisa. E aí chega no segundo episódio e a história realmente vai ser uma história de vingança, mas que na real é um harém, que na real é um cara descobrindo o mundo do show business, Bakuman. Enfim, é meio confuso mesmo.
Então, eu acho que esse primeiro episódio funciona e, ao mesmo tempo, não funciona. Vou dizer o porquê. Eu acho que, mercadologicamente, André pode até ter razão quando diz que a trama da Ai Hoshino ficando grávida, é uma idol grávida. A gente sabe, do Japão, ele é um país onde esse mundo dos ídolos, ele é muito controlado. Então, assim, a gente já falou isso em alguns momentos aqui, inclusive, não pode ter filho, não pode ter relação. Inclusive, parte da trama, dessa trama inicial, tem a ver com isso. Um fã que não curte ter sabido que ela se relacionou, que ela tá grávida, os caralho. Mas eu acho que para as pessoas ficou muito mais marcado e ficaria mais se fosse só o primeiro episódio, como o anime da idol que ficou grávida e acabou parindo o médico dela, que é fã dela. E aí eu realmente me pergunto se funcionaria ou se traria o mesmo público que com uma hora e meia atrás. Porque eu acho que uma coisa que esse final faz é falar assim: bem-vindo, você está no Manga Seinen.
Isso.
Isso aqui é uma obra edgy. Temos um protagonista edgy.
Eu acho que parte também um pouco dessa importância desse episódio de uma hora e meia. É, não importância, né? Mas eu acho que ele ajuda um pouco em relação a isso. Por exemplo, a gente sempre brinca e fala que existe a regra de 3 episódios, que foi criada basicamente por conta de Madoka. Então a gente precisa assistir os 3 primeiros episódios de Madoka pra gente entender o tom da história. Aqui não, já pega o tom da história no primeiro episódio. Então, de certa maneira, você evita que a pessoa vai dropar até ela entender sobre o que a obra realmente quer ser. Então, ele consegue entregar, né, que o mangaka pretende com essa história já no primeiro episódio. O que é bom. Ninguém vai dropar no primeiro e segundo episódio, que nem poderia ter acontecido ali em Madoka, se não fosse criada essa regra de ouro, né? Que todo mundo fala assim: não, assiste. Depois do terceiro episódio, você vai ver o que é, como que é diferente, como que pesa e coisas do tipo. Se isso é bom ou se isso é ruim, aí vai de cada um. Mas eu acho que, falando da narrativa em si, como um enredo, como que isso vai ajudar, né, as pessoas a entenderem sobre o que é e como que vai justificar o tom da obra também. Porque a gente vê muitos visuais assim na obra, pelo menos depois nas aberturas e nas finalizações, que é uma coisa assim, meio sem nem mesmo, uma coisa psicológica, uma coisa assim, dark. Tipo assim, nossa, não tem nada a ver com essa coisa frufru, coloridinha, estrelinha, uhul. Você é a maior cantora do mundo, você é uma atriz de talento, de sucesso, enfim. Então, por mais que depois a obra vá entrar nesses aspectos, ele nunca deixa de nos lembrar que a obra ainda vai ser uma coisa mais edgy. Aí eu acho que é a parte ruim, sinceramente. Eu acho que ser edgy aqui não dá muito certo pra mim. Mas enfim.
Eu também acho que não.
Eu acho que essa nem é a pior parte. Porque a coisa em si, você ter uma trama de suspense enquanto você vai tentar falar desse meio, eu acho que isso poderia ser super positivo. Eu acho que o que me frustrou mais era a Ai ser uma personagem legal e ela começa a ser melhor desenvolvida no último trecho desse primeiro episódio, né? E esse arquétipo do moleque mesmo, né? Que tipo, ai, antes sofria, hoje sou fria, né? Tipo, ai, cara, é uma coisa que...
Troca pra um personagem bem menos carismático, né?
Exatamente. Não, é um arquétipo que eu não tô comprando. Eu acho que é importante, porque eu acho que público de seinen adora essa porra. Adora um Guts, adora um Thorfinn com cara de mal.
Um pescotapa, né? Um pescotapa esse bof, gente.
É, adora um pescotapa. Adora esses personagens assim, né? Adora essas coisas. Agora, entra aí a parte que não funciona pra mim nesse episódio. Eu acho ele um pouco bagunçado. Esses 9, 10 capítulos aí que são adaptados nesse episódio, eles são um volume do mangá. Eles são a apresentação do mangá. Eu acho que faz sentido você pegar e adaptar isso em 1h30. Acho que ficou meio bagunçado uma hora, porque chega uma hora que, principalmente ali depois da primeira parte, depois que os bebês nascem, eu acho que fica uma bagunça de coisa, que junta muito bagulho num negócio só, e eu acho que também, assim, tem umas coisas toscas, porque esse é o tipo de obra que ele não vai entrar, assim, organicamente no mundo. Ele quer ficar fazendo altos diálogos expositivos, personagens explicando cada coisinha, não, porque tá fazendo isso, porque precisa daquilo, porque o público tá, não sei o que, que tem hora que faz sentido, ok, beleza, mas eu acho esse primeiro episódio chato demais com isso, e ao longo da obra isso vai ser um pouco chato. E assim, e coisa tosca mesmo, tipo, coisa que não faz sentido, um bebê de 3 anos conversando com um diretor marmanjo e o diretor tratando aquilo como se fosse a coisa mais normal do mundo.
Conversa de alto nível, né, entre os dois ali, pá, 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 bate cabeça e tal.
É, uma bobeira sem tamanho.
O diretor contratando a criança com ela mesma. Assim, não, você vai trabalhar pra mim, você vai fazer uma permuta. Assim, gente...
Assina o contrato aqui.
Vamos falar então um pouco mais dessa parte da reencarnação do médico. Que pra mim é assim, que acontece, gente? Que tem uma problemática desse aspecto.
Uma...
Não, eu tô falando no geral. Mas eu acho que pra mim é a principal. Que é um bofe, tá? Que, sei lá, ele é um médico, então ele tá lá na base dos 30 e poucos anos já, quase 40. que reencarna e é uma criança. E aí, entra num pedaço, assim, da obra que, pra mim, só é maligno a parte dele criança. E da menina criança também, da Ruby. Que ele chama Aquamarine, né, quando ele reencarna, e a menina chama Ruby. Eu acho, assim, de um tom, de um humor maligno, sabe? De umas colocações assim, maléficas. Eu falo assim, gente, não é possível que a gente vai ser obrigado a ver ele pensando nessas situações que a gente não precisava. Ele indagando coisas que a gente já sabe que é desconfortável.
Fale exemplos, Fábio. O público quer exemplos.
Por exemplo, ele indagando a menina por tá mamando nas tetas da mãe. E ela vira e fala assim, esse é meu direito de nascença. E tá tudo bem eu fazer isso porque eu sou uma menina. Você não pode. O problema é seu, que você é um macho de 30 anos.
A gente não falou isso, né? Mas a menina também é uma outra pessoa reencarnada como criança. E que também era uma fã da Aihoshino.
Isso, e já dando um pouquinho de spoiler, essa menina era uma ex-paciente desse médico que fez ele ser fã da Ai e coisas do tipo. Então o fanatismo dele veio dela, da mesma maneira que o fanatismo dela pela Ai também parte um pouco dele.
Dito isso, eis aí uma outra coisa que eu não gosto, porque eu acho essa coincidência só uma merda, assim.
É um pouco esquisito, não sei como que a obra vai pra frente ser sobre isso, mas... Ai, Deus sabe, né? Pode vir aí virar um incesto, vai saber. Ah, esse Senem pescotapa sempre tem essa pataquada. E enfim.
Sim, sim. E assim, eu queria relembrar o detalhe que, tipo assim, antes deles morrerem e reencarnarem, né? Essa ex-paciente dele tinha câncer e morreu, né? Ela gostava muito da idol, morreu, pá, queria ser idol, não teve a chance, não tinha corpo pra isso. E aí, ela, como só vivia no hospital, pegou um apreço ao protagonista, que é o médico, né? A ponto de se apaixonar, paixão de adolescente, papapá. Ai, médico bonitinho, tal, tal, tal.
Normal.
Primeira cena que eu mandei no grupo foi ela falando assim: nossa, doutor, você é tão legal, você poderia se casar comigo? E ele, no auge da lucidez de adulto dele, fala: não, você só tem 12 anos. Quando você tiver 16, aí você fala comigo. Ah, e aí começou. Aí começou o motivo pra eu torcer o nariz, né?
Ai, a lei do Japão é diferente, gente.
A lei do Japão é diferente. Até onde eu sei, por exemplo, aqui, parece que uma pessoa com 14 anos, você já pode ter uma relação sexual, se tiver consentimento dos pais, parece. A partir de 16, é consentimento da pessoa. E lá no Japão, isso que é 14 aqui é 13. Eu preciso conferir, qualquer coisa a gente faz uma errata aqui, bota um áudio extra, mas eu acho que é por aí.
Ai, tô só perverso, gente.
Ah, não pode beber, mas pode casar, né? Beleza.
É, valores, né? Coisas estranhas.
Enfim.
E aí depois, né, ele, né, tem essa paixão nutrida e alimentada por essa paciente, tipo, pela idol, né? Que eles têm essa coisa de admiração e fica esquisito mesmo quando eles reencarnam como bebês dela e, ai, meu Deus, vai mamar na teta da pessoa que ele era apaixonado, sei lá, cara.
Sim, é maligno.
É, inclusive, ele não mama, tá?
Sim, sim, ele não mama.
Ele só toma leite na garrafinha lá.
Caralho, cuspi minha água aqui. A defesa do Léo.
Mas é verdade, ele não mama.
Ai, gente, mas assim, gera desconforto e é proposital no sentido de um pouco de fanservice, sabe? Tem a problemática deles serem bebês, mas, no geral, o maior problema é eles serem bebês que se lembram de tudo. Eles se lembram de tudo, eles lembram da vida passada deles inteira. É mais ou menos como assim, ah, eu era um adulto, puf, acordei no outro dia, sou um adulto no corpo de bebê. E é isso.
Ela, no caso, tinha 12 anos, né? Ele é um doutor, né, de 30, então...
Tipo, a menina, ok, ela tem 12 anos. Enfim, a menina, eu quero falar mais sobre quando eles crescerem e tal, mais sobre essa diferença entre os dois. Mas eu tô falando aqui na fase deles bebê mesmo. E pra gente lembrar disso, sabe? Porque, assim, eles não têm mais aquele aval que a gente poderia virar e falar assim, ai, gente, ele tem a inocência de uma criança. Não tem, e eles não tentam fazer isso aqui na obra, não tô falando isso em nenhum dos casos, mas mesmo assim as situações que eles são colocados como bebês são bizarras, são maléficas. Eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, arranque meus olhos e leve embora, eu não quero mais. Mas passa. Eu acho que tive mais problema nesse primeiro episódio, né, de 1h30, do que no restante do anime.
Não, sim, acho que lá é mais frequente e é umas coisas assim muito alheias, que você podia tirar da história e não ia mudar em nada.
Exatamente.
Eu acho que tem uma questão, porque, sei lá, fanservice, assim, tipo, tu não vai ver o peito da mina, né? Tu não vai ver essas coisas, mas ele só fica flertando com isso no texto. E eu vou falar que, sei lá, já vi muito anime, né, gente? Isso tem anime. E pra mim, o problema também é que é sem graça.
Tem isso.
Né? Não tem graça. Eu já vi outros animes que ainda dava pra tu rir, cara. Tu botava uma mão na cintura, outra na consciência. Esse aqui é só na consciência e ainda é com uma vergonha alheia, assim, porque não tem graça.
É, eles. Aquele plano deles de enganar a babá e se fingir de entidades.
Ah, esse é divertidinho.
É uma. Ah, não. É uma sessãozinha da tarde muito borocochô ali, cara.
Eu achei muito. Ai, fofinho, a criança falando o quê? Adeus, Amaterasu. Eu falei assim, ai, que fofa.
Só não é pior do que o diretor.
Assim, se falasse pra mim, vai ser aquilo ali, o anime, tipo, vai ser atrapalhadas dos bebês como adultos cientes, né, ajudando a mãe, eu ia falar, beleza, comprei, mas aí vira pra um negócio de seinen, sangue, morte, então ficou só deslocado pra mim.
Spy Family 2.
Não, graças a Deus que não foi.
Um negócio que me incomodou mais, que não só nesse primeiro episódio, ele volta ao longo do anime também, já que é a grande temática, né, de idol, é a relação um pouco difícil da gente digerir, ainda mais estando no Brasil, assim, que o doutor tem com a Hiroshina, né, que é a mãe dele depois, né. Tipo, a admiração que o japonês tem pela idol é um negócio que a gente não tem como se identificar ou relacionar, porque é muito diferente de qualquer relação que a gente tem com o artista aqui no ocidente, né, cara?
Tem sim, os fãs de diva pop do Twitter são iguaizinhos. Matam e morrem pela fave lá naquela rede social.
Não, não são, porque, tipo assim, não vão ficar enciumados se alguém namorar e meu Deus, acabou. Não vou seguir mais, vou pegar uma faca e matar a Taylor Swift, que ela tá namorando outro boy lixo aí, sei lá. Não é assim. E aí eu fui dar uma olhada, achei um vídeo no YouTube que tava contando uma treta antiga aí de uma outra idol do Japão que foi expulsa do grupo porque foi namorar um cantor.
Vai falar da idol que foi com a careca também. Já contaram essa história umas 3 vezes aqui nesse podcast.
Não, então, teve esse da careca que foi mais extremo, mas teve esse caso mais recente que foi um pouco apagado e tal. E tipo, a nota dela de desculpas, assim, antes de ser demitida é muito... Ai, eu desagradei e traí a confiança dos meus fãs e papapá. E é muito sobre essa idealização que os fãs constroem, né? Sobre a idol. E que as idols são obrigadas a manter, que é botado na cabeça delas essa ideia de retribuição aos fãs a todo custo, assim, que elas têm que corresponder à idealização, tá ligado? É muito bizarro, mesmo. E sei lá, e isso não é nem algo assim pra artista independente, não é como se fosse um youtuber, uma blogueira independente, tá tendo todo o crédito graças aos fãs, né? Uma parte dos lucros vai pra ela e o resto vai pros empresários, vai pra agência aí, né? Então, é muito bizarro elas terem que ter essa devoção, esse privamento da vida amorosa e coisas assim, pra funk, cara, só tá alimentando a indústria ali, né?
Sim. A gente vê um pouco disso em Perfect Blue, né? A gente vê uma parcela lá com aquele stalker, né? Da guria. Mas eu acho que aqui, eu acho que eles aumentam, né? A escala do problema. Eles falam assim, olha, não é um caso isolado. Muitas pessoas são assim. Isso aqui é algo realmente da indústria. A indústria funciona assim. É problemática. É doentia. E em vários momentos a obra ainda retoma esse aspecto, sabe? Seja no caso da idol, seja no caso lá do reality show. Então... é algo assim, pelo menos, né, que percebe-se que é algo corriqueiro dentro da cultura japonesa. E o anime mesmo faz questão de criticar essa cultura japonesa de ser assim. Eles falam assim, é muito difícil agradar japonês. Japonês é um porre, sabe? Eles falam.
Mas, ao mesmo tempo, o protagonista também, ele é bizarro a um nível esquisito. Tipo, ele mostra o caso mais bizarro do cara que vai lá atacar com faca, o stalker mesmo. mas o protagonista já tem uma paixão doentia ali. E aí, assim, nesse vídeo que eu tava vendo, eu até explicava, tentava fazer um paralelo com a relação que eles têm dessa admiração, que não necessariamente é algo, sei lá, amoroso, sexual, por mais que sejam marmanjos de 45 anos comprando ingresso pra meninas de 16. Não, é, calma lá, não é. Ai, sobre sexualidade nem pedofilia.
Eu vou concordar um pouco com isso, porque esse povo que é fã de idol, eles botam o vestido dela se deixar, eles usam a roupa delas, eles lambem o chão que elas andam. É perturbador.
É, ou, se quiser até, eu vou deixar o link aí do vídeo, se vocês quiserem botar na descrição aí pra dar os créditos certinho. Mas basicamente, fala no vídeo que é uma relação meio que parecida com o fanatismo esportivo aqui, com o que as pessoas têm em relação a time, sabe? Tipo, ah, eu morro pelo Corinthians, eu vou em briga e os caralho.
É, tem a ver.
A torcida organizada do Becomate indo meter a porrada na torcida organizada de outro grupo de idol, tá ligado?
A torcida organizada Airochino, tá ligado?
Eu acho que agora você deu um ótimo exemplo, tá? Eu falei de Diva Pop, mas realmente as torcidas organizadas aqui do Brasil devem ser o que mais se aproxima com esses fãs de idol lá no Japão e na Coreia. Pra mim é a mesma vibe. Eles se matam por causa disso.
O que inclusive me deixa um questionamento, porque, por exemplo, no futebol tem muita relação política, inclusive, né? Até interno dos times, mas até externo também, né? Não sei se as idols, se já chegou a ter coisa assim, porque, por exemplo, recentemente eu vi a Gretzko. A Gretzko tem uma excelente temporada em que a Gretzko acaba indo pra esse mundo aí de idol e tal. E o arco final de a Gretzko tem um pouco a ver com isso, política e idol, né? Então, não sei se isso tá dialogando com alguma coisa recente que aconteceu no Japão, ou alguma coisa que vem acontecendo já há algum tempo, mas não duvidaria, porque é uma tendência que reúne muitas pessoas, né? Da mesma forma que o futebol também, né? Você vai pra um Maracanã, meu Deus, mais de 64 mil pessoas esse sábado lá pra ver Flamengo e Fortaleza. Então, é uma oportunidade também pra você ter a política se instaurando nesse meio, né? Agora, só fazer uma correção aqui pra uma questão que eu acho que Perfect Blue pode pessoalizar, pode tornar mais íntimo na sua narrativa, porque tá falando de uma personagem, mas acho que ele também tá falando de indústria. Ele tá pessoalizando, mas ele não tá deixando de falar do todo, e ele é brilhante nisso, porque acho que quando ele fala de construção da imagem de alguém na internet, quando ele mostra aquele stalker criando um site e se passando por ela, isso é perfeito sobre como a pessoa começa a perder a sua própria identidade, que é muito isso que ocorre com a idol, né? Ela vira... É, exatamente, ela vira das pessoas, ela não é mais ela, ela é o que as pessoas idealizam, e ela vai sofrer e pagar por isso, né? No pior dos casos, como em Perfect Blue tem uma trama de um thriller, né? Aqui também tem um stalker perseguindo a Airochino e tal.
Então, eu só ia retomar o ponto da torcida de time, que a diferença é que, por se tratar de uma organização, né, tem movimentos de coisas negativas que o time faz, como contratar alguém que a torcida toda discorda e tal, 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 e, pô, xingamento, direção de inquérito, os caralho. Mas e aí, quando isso é sobre uma pessoa, né, sobre uma idol, uma pessoa que vive e namora outras pessoas, engravida e toma decisões da vida pessoal, essas decisões da vida pessoal viram essas decisões que o público não vai gostar, tá ligado? Então, isso eleva as coisas a um nível muito mais íntimo, muito mais problemático, tá ligado? Porque você não tá lidando com uma empresa tomando decisões, é uma pessoa vivendo a vida dela e você, como fã, não gostou da decisão que ela tomou na vida dela. E aí, cria toda essa relação doentia da idealização, da coisa toda de você querer privar e, mano, vai manter o ideal da artista que eu quero, que é minha, que é dona aqui, que eu sou dona e tal, tal, tal.
Só gostaria de falar de que, nesse sentido, o futebol pode ser um pouco menos pessoalizado, mas também não é tanto. Ano passado, jogadores do Corinthians sofreram com ameaças às suas famílias. Jogador de futebol, principalmente time grande, né? Mas nem precisa tanto, é time de tradição. Você pode falar tanto de um Flamengo quanto você pode falar de um Remo, que hoje é um time de Série C, mas que tem torcida grande. É tipo, vai sofrer com, sei lá, torcedor de organizada indo na balada buscar os caras e falando: ei, por que você está curtindo a sua vida e não, sei lá, chorando triste na sua casa porque seu time tá perdendo? Tipo, existe também um pouco desse controle da vida, do cara descobrir rede social, telefone da família, sabe? É uma parada bem bizarra e que rompe bastante o limite do íntimo, assim.
O povo se mata na paulada na rua. Tem coisa pior que isso? Não.
Sim, e outra similaridade que a gente pode fazer também é que essa questão do futebol, ela passa muito pela masculinidade. É um espaço muito de homem ainda. É, principalmente quando a gente vai associar a essas brutalidades. Se você pega um show dessas idols, e se você vai ver no Perfect Blow, e se você vai ver na apresentação final dessa temporada de Oshinoko, você vai ver o quê? Homens de meia idade. Então, outro paralelo que dá pra fazer é que é cultura de homem, aparentemente, esse negócio da idol. Não tô dizendo que é só de homem, mas que chama atenção. O documentário Tokyo Idols mostra bastante disso, assim, né? Como você vai ver muitos homens ali de 30, 40 anos, muita gente que tá frustrada por causa de...
Togashi tá aí, gente. Maior otaku. O Togashi é o maior otaku de idol que tem. Ele, pra homenagear o grupo favorito dele, ele coloca referência a ela sempre que ele consegue no mangá dele.
Calvo sem conseguir limpar a bunda, mas tá curtindo o idol.
Exatamente. Ele leva a flor pra ela. Postou foto, né, uma vez, com uma sala inteira de flor pra elas. Sabe? É uma coisa, assim, fora do comum.
Enfim, só queria trazer isso porque o protagonista também é doente. Não vamos achar que ele é o bonzinho da história, não. Ele também é bem esquisito.
Mas eu acho que essa idealização dele passa por um estágio legal também, né? Porque quando ele começa a cuidar dela, acho que ele rola uma espécie de humanização dele, falar, não, eu quero que ela tenha os filhos dela bem, eu quero que dê tudo certo. Ela também, né, falou que me quer tratando dela, gostou do tratamento.
Gente, o problema do protagonista não é o começo dele, não. Tipo, antes, passável, sabe? Depois ela desce um degrau.
Já adiantando um pouco, eu não gosto tanto da trama dele, né? Eu falei assim, a questão do suspense, ela pode ser boa, mas eu acho que isso nessa primeira temporada andou muito pouco, mas eu acho que a coisa que eu mais me interesso nesse protagonista é o momento em que ele for se questionar sobre o que realmente é esse amor dele. Que eu acho que essa é uma reflexão que a gente pode ganhar, e essa é uma reflexão que pode ser nova, porque se a gente pensa do ponto de vista, né, da idol em si, a gente já tem Perfect Blue e Helter Skelter, que é uma mangá excelente. Enfim, acho que essa pode ser a perspectiva nova, né? A pessoa que tem esse amor, né? Que questionamento essa pessoa pode fazer, que coisas, que territórios que essa obra pode adentrar, que por enquanto, né, foi só uma tateadinha.
Vamos estar no aguardo aí da autocrítica. Vamos estar no aguardo da autocrítica.
É, segunda temporada já foi anunciada, inclusive.
Vamos pra área com spoiler ali.
Bom, o mangá de Oshinoko... Ai, caralho, eu não peguei porra de data, né? O mangá Oshinoko é publicado desde o ano tal, é pela Asa Akazaka, né? Acho que é isso. Akazaka, ator de Kaguya-sama, junto com a Mingo Yokoyari, que é a autora de Kuzuno Honkai. Tem um ótimo anime, inclusive, um dia falaremos aqui. E ele tá em publicação, galera. O anime, essa primeira temporada, adaptou 40 capítulos, pelo que eu vi.
Ele é de 2020, o mangá.
Boa.
E ele é da Young Jump.
Mesma revista do Shoujin X. Olha aí.
Só bomba, meu Deus!
Só sem nenzão, Ed. Anata no
idol, saiu a mim.
Então, finalizando esse primeiro episódio, tá? Ele termina num ponto de quebra, né? Que a gente tá comentando aqui, que é o Aquamarine querendo buscar vingança. Basicamente, ele quer matar o pai dele. Porque na cabeça dele, ele colocou que a morte da mãe dele, da Enroshino, tem relação com o pai dele.
Inclusive, ele conclui isso quando já é óbvio para o espectador, né? E o anime tentou fazer isso ser, oh, meu Deus, que conclusão incrível. Sabe, todo mundo já sabia que era isso.
Mas não sei se é tão óbvio assim, não.
Gente, a mulher falando no telefone, dando o endereço da casa dela. Quem sabia o endereço da casa dela? A porra do homem com que ela se relacionou.
Não, pra mim não foi esse clima de grande revelação, não. Pra mim foi só, tipo, tá, ele foi procurar o pai, pensou um pouco.
Caralho, mó enquadramento dramático, uma trilha sonora dramática tocando no fundo, gente. É, obviamente era pra ser super chocante, era pra ser tipo, haha, agora começa o anime.
É tipo assim, se essa é a intenção da história, pra mim só foi a brochada final, sabe? A brochada assim, ai gente, se vai ser isso aqui, muito chato. Eu genuinamente continuei assistindo porque a internet é insana, né? Eles geram, assim, é uma máquina de influência muito grande. Eu falei assim, ah, eu vou continuar assistindo.
A verdade é que o Fábio estava no surto esses últimos dias assistindo qualquer coisa. Assistiu 32 ZKs. Só não assistiu 4 temporadas de Shinoko porque não tinha.
Pior que é. Mas, retomando, é que esse plot Ed Dark é muito batido, passado, e a obra, depois a gente vai chegar nos outros arcos, tem outras coisas que poderia falar. Ela é interessante em outros núcleos, com outros personagens, e até o Aquamarine, ele é interessante quando ele tá fazendo algumas outras coisas legais, sabe? Ele tem uma característica própria, sem ser a parte da vingança. É deslocado da personalidade dele, essa sede de vingança. Do nada, baixa um yokai no rabo dele, um demônio, e o olho dele fica preto. Ai, tenho que matar. Ai, quem matou minha mãe? Meu Deus, eu tô louco.
Eu queria soltar uma pergunta aqui, rapidão. Precisava mesmo desse plot da reencarnação? Porque se fosse só um moleque que, pô, foi filho da maior idol que já existiu, começasse o anime ali, agora ele tá buscando vingança e sabe que a mãe dele morreu por um stalker e desconhecem o pai dele. O pai dele obrigou ela a esconder essa gravidez e tal, tal, tal. Não seria interessante por si só?
Eu acho que sim. E eu acho que quando a gente discutiu Tatenoyusha, o Vitor chegou com uma conclusão que eu achei interessante, né? Como que boa parte da primeira temporada e todo aquele plot da falsa acusação de estupro parecia uma parada meio pra causar. E eu fico pensando se essa escolha da reencarnação não foi só algo meio mercadológico também, assim, pra entrar numa onda que é o dos isekais, né? Que é o... Você vai abrir uma temporada de anime aí, a lista dos animes que estão, e você vai ver que tem 534 isekais, sabe?
Sim.
Então acho que ele tentou fazer uma coisa ali meio impressionante, até pra, né, chegar nesse twist do primeiro volume, que é a morte da Ai. E eu me questiono sobre isso, porque é óbvio, nós vimos 40 capítulos hoje em dia, a obra já tá com 123, eu acho, uma parada assim. Muita coisa pode ter acontecido e isso pode ter se ressignificado, pode fazer mais sentido. Mas em muitos momentos da primeira temporada, eu esquecia que eles eram pessoas reencarnadas.
Exato, não faz diferença, não faz.
Porque justamente, o Fábio fala assim, ah, tem a questão da vingança. Mas o moleque tem outra questão muito interessante, que é a parada de ser ator.
Sim. E é interessante.
Não, é bem legal, porque ele fica numa parada, tipo, ah, não quero ser ator, eu quero só entrar aqui e tal. E você vê que ele gosta de atuar.
Mais pra frente a gente fala, mas é bem divertidinho essa questão, tipo, indaga bastante algumas coisinhas bacanas sobre a indústria, como se, como ele, como pessoa, enfim.
E tipo assim, isso não depende da vida anterior dele.
Exato.
A única coisa relacionada à vida anterior é o amor pela Ai. E como você falou, André, se ele fosse filho dela, tivesse que conviver com uma ausência da mãe e por isso se admirar pelas performances da mãe, e aí a mãe morre, aí ele saca que é o pai, vamos pra uma trama de vingança, me pergunto se seria tão diferente realmente.
Vou jogar real, sabe? Pra mim, poderia ser reencarnação, não tem problema. Vai, as pessoas reencarnam, ou uma estrela não morre, ela reencarna. Enfim, que eu acho que é mais ou menos essa ideia que ele quer passar com isso. Mas faz eles esquecerem de tudo, faz só a audiência saber. Ah, ele fala assim, o narrador, né, a pessoa onisciente da história, Deus, seja lá quem for. Fala assim, cara, esse aqui é o médico reencarnou, esse aqui é a menininha reencarnou. Pronto, acabou, sabe? Tá ótimo. Reencarnou, viveu, morreu. E é isso, sabe? Não faz essa parte desnecessária, porque a vida deles aqui, passada, no caso do menino, no caso da menina, tem um pouco mais de sentido. É, impacta muito na como ela é como ser humano. Mas no caso do menino, é só um porre, só é uma degradação, uma coisa traz pra baixo o personagem.
Só causa complicações e coisas assim, puta que pariu o Japão.
É, exatamente.
Eu sinto que é só usado a reencarnação pra justificar que ele é frio e calculista. Olha só, ele era um doutor, ele é muito inteligente, então, obviamente, ele é mais inteligente que todos os adolescentes. Mas foda-se isso, a gente já engoliu o Death Note, já engoliu o Code Geass, já engoliu...
Exatamente, a gente tem tantos gênios no mundo de anime.
Eu achei também que ele fosse precisar dos conhecimentos de médico, até agora nada.
A mulher morreu na frente dele. Ele falou assim, ai meu Deus, furou a veia da puta que pariu do não sei o que lá. Foda-se, e daí? Você sabe o que é isso? Vai ajudar? Não, então foda-se. Que bom ter conhecimentos, você não serve pra porcaria nenhuma. O único momento que ele tinha pra usar os conhecimentos médicos dele era aquele. O único. E acabou, não tem mais necessidade. Quem vai saber, mais pra frente ele começa a envenenar o povo. Ah, eu sou médico, eu sei mexer com veneno, não sei da onde, mas enfim.
É, vai ser como ele vai matar o pai dele.
Ai, gente, eu tô vendo a pataquada que vai ser a nojeira. Mas é isso.
Enfim, podemos seguir pro primeiro arco, então?
Vou falar a verdade, eu só comecei a gostar desse anime a partir do episódio 3, quando começa a trama do Aqua com a Arima ali, que eles vão gravar aquele negócio, e acho que muito, inclusive, por conta da Arima, que é a melhor personagem, a minha favorita dessa primeira temporada.
Eu também gosto dela demais.
Eu acho ela, que ela agrega bem, assim.
Eu não sei se ela é minha favorita, porque tem a menininha lá do reality show que eu gosto bastante. A depressiva.
Quem? A prima do Metaforando?
E é essa mesmo, eu gosto dela.
A Kani.
Isso, eu gosto dela. É a Kani. Mas, voltando pro primeiro arco, eu acho que depois do prólogo a gente tem já a introdução do mundo. Então, gente, é eles indo pro ensino médio, tá? Eles saindo do fundamental, indo pro médio. A guria, a Ruby, querendo ser uma idol. E ele querendo viver a vidinha dele de maneira que, sei lá, pedindo os sonhos da irmã dele. Que é basicamente, essa é a apresentação inicial dele. Como sendo um cuzão com a irmã, não querendo que ela siga os sonhos dela.
E eles vão pra uma escolinha especializada, Boku no Hero, né? Boku no Idol, Boku no Actor.
Exato, eles vão pra escolinhas de atores. Olha que lindo, a Casa do Artista.
Exatamente. E nossa, quando começou a apresentar as personagens ali da escolinha, que ele mostrou a mina pin-up, que é a peituda, eu falei...
Ai.
É agora que essa porra desse anime vai degringolar. Lá vem os closes.
Por incrível que pareça, não tem nenhum fanservice dela. Só tem a vozinha dela de sei lá, voz de ASMR bizarro.
Mas ela mesmo fala, não, isso aqui é forçado porque o pessoal gosta, os punheteiros gostam. Tipo assim, ele tem consciência da perversidade japonesa e ele utiliza dela. E isso não é uma qualidade. Vamos colocar assim, eu acho que é uma coisa neutra. Mas o que eu gosto muito nesse início é de como o Aqua é como pessoa aqui. Porque a gente é apresentado depois de, acho que no terceiro episódio ali, mais ou menos, que ele vira meio que o editor, né? Um aprendiz do diretor que ele fez o filme lá quando ele era criancinha. Foi quando ele teve o primeiro encontro com a Kana, com a Karima, né?
Que é um fracassado que vive com a mãe, né?
Isso.
Adoro as piadinhas com isso.
Mas boa parte da motivação dele ficar atrás das câmeras é porque ele sentiu e ele percebeu que ele não era um ator genial. Ele tinha a capacidade de atuar, mas ele nunca seria tão genial como outros atores, como é o caso da Arima ou coisas do tipo. Isso eu não tô tentando trazer pra realidade, é o que ele fala. Não acredito que talvez seja assim. Eu acho que existe sim muita predisposição pra algumas coisas na vida, mas nada que muita prática, gente, estudo, não resolve. Atuação é um estudo, é uma escola artística que as pessoas aprendem. Nem todo mundo nasce sabendo. Tem gente...
Ele não tava afim de tentar, né, na real. Essa era a questão.
Exatamente. Então, ele... E isso esbarra muito no personagem dele. Ele não tenta. Ele não tenta. Ele só faz algo assim do tipo, ah, tentei uma vez, tá ótimo. Ele não se esforça, né? Não vou colocar assim, ele não tenta. Ele não se esforça, ele não se dedica a fazer as coisas que ele possa ter algum tipo de empecilho. Porque o que acontece? Ele é Ed. Ele não quer que nada entre no caminho da vingança dele, aparentemente.
Exato.
Ele não quer ter distrações. Ele não quer ter esse tipo de coisa na cabeça. Ele não quer ter esses pensamentos.
Ele não liga nem pra família da vida passada dele. Ele quer que se foda. Ele quer a vingança, entendeu?
É, pois é. Isso é uma boa questão também, né? Um bom buraco aí da obra.
Não, esse daí é mão no coração e aceitar. Isso aí não tem nem o que falar, gente.
Então, uma coisa que eu queria comentar sobre isso que eu acho que pode ser super interessante pra frente, né? Porque assim, meio que a Ai Hoshino é o sentido da vida dele.
Sim.
E essa vingança deixa isso claro. E eu acho que um tópico que aparece um pouco, inclusive no Tokyo Idols, que é esse documentário sobre a relação das idols no Japão, né, com seus fãs e tal, é uma questão de... Muitas vezes esses fãs, eles têm uma vida meio sem sentido mesmo, assim, né? E aí eu acho que esse pode ser um ponto que pode ser legal mais pra frente no Aqua, se essa história realmente se dedicar a questionar essas coisas. Pelo menos eu penso assim.
Festival Promessas, vamos ver também, né? A autocrítica e o sentido da vida dele, vamos ver.
É, Festival Promessas.
Mas o que acontece aqui, né, pra desenvolver, apresentar melhor, né, a personagem, que é uma dos círculos principais ali, é que vai ter uma novelinha. Na real, ele precisa fazer um favor pra alguém, não é? Eu não lembro. Como que ele vai parar nessa novela? Ele precisa ter contato com o diretor que tinha contato com a mãe dele.
Isso.
É isso. Aí ele vai parar nessa novelinha baixo orçamento.
É, tem lá um flashback dele falando que quando ele era criança, a mãe dele deixou 3 celulares. Aí ele demorou não sei quantos foda-se dias pra desbloquear o celular da mãe dele pra foda-se achar o contato desse bofe no celular dela.
4 anos botando senha.
Como desbloquear V3 no YouTube, não sabe procurar.
E aí, a pista que ele tem sobre o pai dele. Enfim, como esse diretor, nessa pessoa tá envolvida nesse projeto, ele também quer se envolver pra se aproximar, pra tentar pegar uma coisa de DNA, cabelo, butuca, saliva, seja o que for, pra fazer o cruzamento genético, pra ver se eles são parentes.
E aí ele encontra a Kana Arima lá, né? Ela tá meio que falida, porque ela era uma artista mirim, né? Uma atriz mirim.
Perdeu tudo?
Exato, morando de aluguel, fazendo novelinha de mangá shoujo, baixo orçamento. E tá... Ela não tem nem agência, né? Ela tá de freelance aí. E pegou esse negócio que todo mundo atua porcamente. Só é uns caras meio bonitinho. E é pra vender modelo essa série, basicamente. E só ela atua bem ali.
Bishounens, basicamente.
E o que eu gosto disso é que ela fala assim, não, eu guardei muito dinheiro, de quando ela é atriz mirim, tá tudo bem. Aí corta pra ela lá no apartamento dela, comendo só comida enlatada. Gente, ela tá passando fome.
Exato.
E a gente vai vendo mais pra frente como que é complicada e é complexa essa personagem e as relações interpessoais delas lá no flashback dela no terceiro arco aqui do anime. Mas a gente fala disso mais pra frente também.
O brabo dessa introdução é que a relação da Arima com o Aqua é bem legal. Sei lá, sou apático à relação, ao interesse romântico dela nele. Acho talvez legal como o anime é direto com isso, no sentido de não esconder da gente que a mina realmente gosta dele, assim, né? Tipo, a mina falando, ei, será que ele vai vir pra cá e tal? Será que ele tá me chamando pra sair e pá, não sei o quê? Mas eu acho que o interessante é essa provocação que ambos fazem um com o outro, assim, de, no sentido de atuação, né? Como o moleque não quer atuar, a Arima provoca ele pra atuar, ele atua, ele é muito foda e isso dá um ânimo pra Arima quando ela tá ali no meio daquela galera que não tá se esforçando, que não tá ligando de verdade pra atuação e tudo mais. E você vê até o diretor falando, mano, por que essa mina tá se esforçando, né? E no final aquilo tem um sentido, né? E ganha mais sentido quando o moleque atua junto com ela. Essa faíscazinha, assim, essa relação que começa ali, aquilo foi o que me botou em Oshinoko. Aquilo foi legal.
E eu gosto de como a Arima lá lida com os atores lá, os iniciantes. Ela consegue fazer uma leitura muito boa ali do set também. E o Aqua, ele vai na onda dela. E ele fala assim, cara, você tá me ajudando, eu vou te ajudar também. Eu vou fazer as pessoas lembrarem de quão talentosa e quão boa atriz você é. Vou te colocar numa situação que você vai ficar satisfeita nesse projeto, pelo menos em um pedaço dele. Ele é bem foda. Tá? Eu acho que aqui o Aquamarine, ele mostra essa outra faceta dele, que é a interessante, que é outro personagem, e é isso que eu falo quando eu sinto um deslocamento na personalidade dele, porque existe esse Aquamarine, que faz esse tipo de coisa pra ajudar a amiguinha, que pensa no próximo, que tenta ser alguém bacana, e tem um deslocamento quando ele fala assim, olha, do nada baixa aquela entidade que eu comentei anteriormente, pra lembrar ele que ele tem que matar alguém, que ele tem que vingar a Ai, por algum motivo.
É, que ele é um tarado que quer vingança, né, basicamente.
E, tipo, são dois personagens diferentes, e essa segunda parte não tem nem sentido, ela literalmente vem do nada. E a todo momento ela vem do nada. Do nada ele tá no lugar, alguém fala alguma palavra-chave, dá um gatilho nele, dá um clique nele, e fala assim, nossa, lembrei do nada que eu tenho que eu sou um assassino. Eu sou uma pessoa de 50 anos quase, e eu tenho que matar alguém agora.
É esquisito mesmo, porque tem atitudes dele que não são condizentes, né? Tipo, lá, segundo episódio apresentado, ele não quer a irmã dele participando da vida de idol de jeito nenhum. Vai desmarcar as coisas dela no segredo, vai bloquear o número da agência e tal, tal, tal. Depois, ok, né? Vamos lá, então já vamos chamar umas meninas pra participar do grupo de idols dela. E é isso aí. É muito conflitante os dois lados, assim.
Inclusive, tem a Ruby, né? Que a gente nem mencionou aqui. E ela já tá na história, tá? A gente pode falar dela.
É verdade, é que ela é quase personagem, né? Durante esses 11 episódios.
Não, no comecinho, pelo menos, ela é quase uma personagem. Eu acho que ela brilha um pouco. Ela vai brilhando aos pouquinhos. Porque o papel aqui da Ruby é lembrar da gente da magia de ser uma idol. Então, ela é aquela faísquinha de esperança. Ela é meio que o oposto do Aquamarine, nesse aspecto, que é um buraco negro. E ela já é mais uma supernova.
A visão romântica, né, depois.
Exatamente. E é válida, tá, gente? Eu acho que...
Sim.
E é válido que é, inclusive, uma conversa que o diretor tá falando com o Aquamarine lá no, na casa dele. Assim, você é muito novo pra tá desistindo dos seus sonhos. Pelo menos espera até a faculdade. Espera. Quando você chegar na faculdade, você desiste dos seus sonhos, você tenta fazer outra coisa, mas agora tá muito novo. Continua tentando, não tenta acabar com os sonhos da sua irmã, sabe? Não é errado sonhar. Você pode, tá na idade. E aqui é algo interessante que eu comentei que eu queria falar depois, que é a respeito da reencarnação dos dois. A Ruby, ela, devido à vida passada dela, ela não teve vida. Ela teve uma subvida, tadinha. Ela, desde quando nasceu, ela tinha uma doença debilitante que não permitia ela sair do hospital, dos cuidados de alguém. Então, ela, literalmente, a vida dela foi deitada numa cama, em espaços confinados e regulados medicamente, né? Então, ela sempre estava dentro do hospital ou na maca. Então, ela não teve vida, ela não viveu. Então, eu sinto que um pouco dessa diferença, desse distanciamento, é que eu sinto que a Ruby, ela sentiu realmente essa reencarnação como uma segunda chance, uma segunda vida dela. E o Aquamarine não, ele leva assim, cara, eu já morri. Daqui pra frente, foda-se, sabe? Eu já tô morto, eu já vivi a minha vida. Isso aqui, pra mim, é como se fosse a fase bônus do Sonic, sabe? Se eu pegar todos os anel, ok, se eu não vou morrer aqui. Eu já tô morto, já perdi tudo, sabe? E eu sinto esse distanciamento, esse descolamento, assim, dos dois em relação a essa reencarnação. E eu acho interessante como a obra tenta trazer e lidar com isso ao longo dos episódios, sabe?
Eu acho que uma coisa estranha é eles ainda não terem descoberto, né? Tipo, que a Mina é aquela criança que ele cuidava e que ele é o doutor. Tipo, como eles não se questionaram sobre isso ainda, né? É meio meio isso, mas ok.
Enfim. Anata no aidoru, sai wa mi.
Segundo arco, onde pra mim brilhou muito, o arco do reality show, que é um reality de namoro que o Aqua tem que participar pra conseguir informações sobre a Ai Hoshino. E aí lá vai ele usar todo o charme dele e a atuação pra gerar um personagem carismático e feliz, não aquele porre que ele é na vida dele, pra conquistar alguém ali no reality. E aparentemente esses realities aí já tem várias edições e deve ser alguma coisa que tem alguma paralelo no Japão mesmo, né? Que é um formato que parece bem funcionar, assim, né? São 6 pessoas, sei lá quantas ali na escolinha, e vai se conhecendo, gravando até dar em alguma coisa, até alguém se pegar.
Cara, tem programa até pra casar, né? Tem aquele famoso do meme do Where's My Flowers, né? Tipo...
Casamento às cegas.
Isso, casamento às cegas. É tipo, você... Como é que é? Você tem um mês pra casar com alguém? Um bagulho assim.
Gente, tem um monte de programa disso. Tem George Shore, tem Hill Shore, de Férias com Meu Ex, um monte de programa assim. É a mesma coisa. A diferença é que no Japão o povo tá na escola e tem roupa. Aqui no Brasil, as outras versões desse programa é mais voltada pra putaria. É o povo indo pra balada, é o povo seminu, é o povo transando. É a coisa mais adulta.
Esse reality show do Oishinoko é o Chiquititas versão reality, né?
Exatamente. É basicamente isso.
Eu achei um pouco... Sei lá, não sei se acontece isso no Japão mesmo, cara. Porque é um reality show com pessoas de menor e que tem acesso à internet. Você volta pra realidade durante a gravação do reality, tá ligado? Tipo, tudo reality basicamente tem um isolamento, né?
Ele é gravado só durante o final de semana, né?
É, e é exibido na mesma semana, tá ligado? É em quase em tempo real.
Eu genuinamente acho que deva acontecer. A TV japonesa, ela é bem...
É bizarro, né?
É.
Mas a gente, né, vê qual seria a consequência disso, de você saber o que estão falando de você do reality, né, ao mesmo tempo que você tá lá gravando. Vai mudar suas atitudes, você vai mudar seu personagem ali pra agradar o público e tal, 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 né?
Mas sim, genuinamente, eu acho uma boa... É uma boa dinâmica, se você parar pra pensar, pro reality show em si, né?
Leva todo mundo à loucura, certeza.
Exatamente, porque você tá gravando, você tem um feedback ali, você sabe se você não tá tendo tempo de tela. dela, você sabe como que o Twitter tá falando mal de você, você sabe como que as páginas de fofoca do Instagram tá falando de você. Então, isso induz, né, as pessoas a sempre ou a mentir mais, né, pra gerar o conteúdo, o engajamento que ela precisa, né, pra crescer nas redes sociais, que seja, ou as pessoas a continuarem, ou a se distanciarem. Aí também varia de pessoa pra pessoa, que também é algo que eles falam ali naquele arco, né, que varia muito de como as pessoas lidam, né, com as críticas das redes sociais e do como elas precisam da pressão em cima delas pra que elas sejam, ou que elas aproveitem essa oportunidade, sabe?
Exato. E é o tema do arco, né? O grande tema do arco é o cancelamento do Twitter especificamente, né? Claramente o Twitter é o lugar mais problemático da internet. E o que, que acontece ali, né? Basicamente são todos artistas, então todos estão tentando fazer a melhor versão de si pra ganhar popularidade, gerar conteúdo ali no reality. E quem sabe fazer um parzinho manjado ali, né? Nem que seja forjado com alguém. E aí tem a mina que é a Kani, que ela tá se esforçando muito, mas não tá saindo nada. Ela tá, coitada, virou uma planta no reality. E aí, em meio aos comentários, ao Ego Search, que inclusive acho que é o nome do episódio, é tipo, busca de si mesmo na internet.
Uhum, Ego Search.
Joga o próprio nome lá e vê o que estão falando dela. Ela vê que estão falando, porra, ela não faz porra nenhuma e tal, tal, tal. E aí ela decide tomar uma atitude drástica, vai ser a vilã, vai acatar as ordens do Boninho ali, vai ser a vilã da edição.
Vai tentar roubar o macho da menina.
Exatamente. Nisso ela acaba ferindo o rosto da menina e a internet vai à loucura. A internet manda ela se matar, tal, tal, tal. Cancelamento padrão, como já vimos aí toda semana, né, no Twitter.
É que nem a baldada na cabeça da Bad Nática, Maria Deus, gente. A Maria deu a baldada, todo mundo expulsa, agressora, mulher louca, desequilibrada, mesma coisa. Então, que aí no contexto japonês, né, gente? Que aí se mata, maluca, perturbada, e ela tinha acesso às coisas em tempo real do que as pessoas estavam falando, né? Então, não teve pra nossa querida MC Conká aqui, não. Ela quase foi de arrasta. E eu gosto desse texto, desse arco, porque eles tratam de uma maneira bem real, eu sinto. É assim, gente, as pessoas, tem pessoas que realmente se afetam muito com as redes sociais, e isso, as pessoas têm o direito de se afetarem, tá? É válido esse sentimento, as pessoas não deveriam se acostumar a serem atacadas nas redes sociais, isso não é certo. Mas como isso acontece, tem pessoas que lidam disso de uma maneira melhor, e umas pessoas que não lidam com isso muito bem. Tenta se justificar, tenta pedir desculpa, faz vídeo no YouTube com cara de sofrida, falando, gente, eu errei, sinto muito, não serei mais uma racista, tendo isso em vista, continuarei sendo.
Cometi racismo estrutural.
Exatamente. Mil desculpas se eu errei, continuarei errando, mas agora vou tomar cuidado para que vocês não vejam isso. Então, é realmente uma cultura de cancelamento existente em vigor na nossa sociedade, com pessoas que realmente se afetam, que têm problemas com saúde mental, que podem genuinamente se matar. Muita gente se mata por conta da internet, gente. Muita gente.
E assim, ai, falando assim, cultura de cancelamento, vem muito aquele papo de extrema-direita, né? Nossa, não pode nem mais ser racista que a galera vem em cima. Não, não é assim. É literalmente por coisas bestas, tipo, lembrei esses dias do Aruan Félix, o cara cortou a placa do YouTube e, meu Deus, causou um furdunço na internet. Que desrespeito, se mata, bababá. O cara cortou um objeto numa empresa bilionária. Ai, meu Deus, tá ligado?
Um exemplo que, inclusive, relembraram agora que teve essa treta do Neymar traindo a atual, sei lá, noiva, mulher dele, né? Que foi o como a Luísa Sonza foi atacada por supostamente ter traído o Whindersson Nunes e supostamente por isso ser culpada da depressão dele.
Sim.
Sabe? E é muito bizarro as pessoas acharem que sabem a verdade sobre uma situação que elas não estão acompanhando e o direito de ir lá e atacar a pessoa. É muito bizarro.
E ela é atacada, inclusive, até hoje. Mesmo o Whindersson Nunes virando e falando assim, gente, a gente já tava separado. Tipo, para de atacar ela. Ela ainda continua sendo atacada. Enfim, gente, a internet é doentia, é sombria e é macabra. E se eles colocarem na mente, nessa comunidade, nesse, que é uma grande comunidade, gente. Pessoas que, sei lá, por algum motivo pensam iguais e se juntam nessa rede social, elas conseguem fazer a pessoa chegar à loucura. A gente gente tem aí da Pabllo Vittar, tadinha. Porque ela não coloca a banda no show dela. Tá sendo atacada. A mulher, quando fala disso, ela entra em depressão. Ela quase chorou no programa do Bial, quando ele comentou sobre isso. O Twitter odeia a Pabllo Vittar hoje em dia. E não teve o que ela pudesse fazer pra falar assim, gente, é uma coisa que eu não gosto. E sabe, é a minha vida, é minha arte. Não é de vocês. Eu decido, não é vocês que podem decidir isso.
Mas o que eu queria puxar é que, inclusive, a youtuber lá, né, que tem uma das inscritas no reality show, é uma youtuber de 300 e poucos mil inscritos lá, ela fala, ah, isso aí do cancelamento é normal, ela até dá uma dica. A pior coisa que você deve fazer é pedir desculpas, porque aí, a partir do momento que você pede desculpas, as pessoas falam, ah, então você errou, então não tenho por que não criticar, então posso criticar à vontade, se você admitir o seu erro, tá ligado?
E é verdade.
Mas o que cria também uma bola de neve, né? Que aí você também não admite que você erra, aquela coisa fica nisso.
Ah, não sei. Depende do nível do acontecimento, né? Eu penso um pouco naquela frase do Tyler, The Creator, de é só desligar a tela que esse problema não existe mais.
Exatamente. O Tom, tipo assim, fora do Twitter, isso ainda continuaria sendo um problema. E é essa a diretriz que, geralmente, as pessoas precisam levar pra vida delas.
Mas eu acho que esse é um dos pontos que esse arco levanta também, que é o quão aquilo tem a ver com a vida dela.
Exato.
Porque a recepção disso vai depender, vai influenciar na carreira dela, né? Eu acho que, inclusive, isso é uma coisa que a gente também, às vezes, precisa se questionar um pouco, que é essa divisão entre Twitter e vida real, que é ok. Em alguns momentos, eu acho que é importante perceber que aquele espaço move certas coisas que não movem outros, mas, cara, Twitter é vida real, tá ligado?
Sim.
Tudo ali é vida acontecendo, tá influenciando a vida das pessoas. As pessoas estão falando coisas que elas pensam no mundo real também, e não pode ser nenhuma coisa da outra, assim. É, acho que isso não pode ser feito.
Concordo.
E dito isso, sobre a abordagem do arco em si, eu acho talvez um pouco uma abordagem meio padrão, assim, de anime, do tipo, vai ser um arco aí que vai durar 2 episódios, e eu acho meio, sei lá, eu não tenho muita opinião, eu acho um pouco didático no sentido de que esse anime, ele é meio didático, de tipo, vou passar por cada situação aqui possível dessa...
Da vida de artista.
Dessa vida de artista, dessa coisa da mentira, do audiovisual, das consequências e tal, e tipo... É uma abordagem.
Não, eu acho mega válido, eu não acho só uma abordagem.
Eu gosto.
Não, eu acho relevante passar por isso, mesmo que seja um pouco dessa forma. É porque isso é um problema que eu tenho um pouco com esse anime de maneira geral, porque eu sinto que eu não consegui entrar tanto nele, e ele ser didático, ficar nessa de parar pra muito diálogo expositivo me explicando, inclusive coisas que ele podia mostrar, posso falar um pouco mais disso futuramente. Aí chega esse momento que eu fico tipo, cara, ok, legal, mas também assim, não vou me conectar profundamente com o personagem e tal. Assim, não tô dizendo que é ruim. Tipo, é ok, assim, é bom.
Então, eu gosto muito da solução que eles colocam, que é o, assim, melhorar, né, reverter a imagem dela, que é muito exatamente o que tem que acontecer mesmo, né, um bagulho bem performático pra fingir uma redenção e as pessoas comprarem, pra grande mídia comprar e etc, e assim, né, afetar ela até na carreira dela, que é fazer um vídeo tão forjado quanto o cancelamento foi feito, tá ligado? É fazer uma reparação de imagem, tipo o que a Globo tentou fazer com a Carol Conká depois, tá ligado?
E que funcionou, gente.
Exato. Hoje em dia aí, ai, diva, rainha, nunca errou.
Sim, funcionou.
Eu acho uma boa solução, uma boa análise desse cenário, assim, e que como tudo é hiperinflado e como tudo é hiper performance mesmo, assim, sabe?
Eu gosto também, cara.
E eu também gosto de como que o Aquamarine fala assim, olha, essas coisas estão acontecendo exatamente porque eles sabem que é isso que vai render audiência. Isso aqui é um grande showzão de audiência. Eles querem que você... Eles não se importam com você, ator, sabe? Eles estão aqui pelo dinheiro, e quem tá acima de mim tá aqui também pelo dinheiro, e quem tá acima dessa pessoa também tá aqui pelo dinheiro. Você é só um peão que move. Você tá diante de um contrato com a gente, e é isso. Se você quisesse, esse aqui que rodou, não rodaria, porém, a gente sabe que tem um contrato te condicionando, sabe? E que você seria uma atriz muito profissional e que não falaria pra essas coisas aí ao ar, enfim. Mas, dito isso, eu gosto também de como é finalizado esse arco. Eu também gosto do andar dele. A sutileza de mostrando que ela não tá comendo, sabe? Que ela tá perdendo a fome, que ela para de comer, que ela entra num estado depressivo, que ela não consegue pedir ajuda pra mãe dela. E que, ao mesmo tempo, a mãe dela fala assim: cara, você é tão feliz, você é tão alegre, você tá sempre tão bem. E do nada, você tá tentando se matar, sabe? É importante, ainda mais no Japão, gente. Que é onde o povo se mata a rodo. E é isso. Lá é muito cultural. Lá os índices de suicídio são muito altos, inclusive da galera do ensino médio. As pessoas se matam muito, muito, sabe? É muita coisa nessas pessoas devido a essa criação, essa cultura deles mesmo. Então, eu gosto porque popularizou lá e tá falando sobre algo que é muito comum e que eles, de certa forma, praticam, sabe?
É, por isso que eu até achei, né, que talvez não aconteça na vida real no Japão, porque lidar desses assuntos de reality show com adolescente é muito pesado, sabe?
Sim.
Mas é um negócio que eu acho interessante, eu vou até tocar num vespeiro aqui, é sobre essa narrativa mesmo, de que é construído de reality show, né? Assim, já teve ex-BBBs que deram relatos e relatos que confirmam que, tipo, as coisas são contadas uma história, é... Nego de putaço de que, pô, ele foi tratado como planta porque cortaram todos os momentos dele. E eu lembro que na edição da Juliette, eu assisti o comecinho e no começo ela era vista como insuportável, que não parava de dar em cima do Fiuk.
Sim.
E aí, sei lá, algum dia, alguma semana eu parei de ver e a narrativa mudou pra ela virar a coitadinha. E aí ela ganhou o público, tá ligado? Então,
sim,
é muito da edição ao vivo, né? Ou muito do selecionar qual câmera vai pegar qual cena ali.
Que história eles querem contar.
Exatamente. E, pô, e a grande massa não assiste o pay-per-view, né? Assiste ao programa editado no final do dia ali.
A grande massa assiste pelo Twitter.
Não, na realidade não. Antigamente talvez, hoje em dia não mais.
E até nisso tem narrativa. Assim, se pegar aí o caso do Arthur Aguiar, a narrativa não foi nem pelo programa, foi pelas páginas de fofoca que, né, foram compradas aí pra divulgar uma narrativa dele, tá ligado?
Gente, é perturbador.
Enfim, é isso que mostra que de reality não tem porra nenhuma, né? E até no final, o casal que é formado realmente, eles preferem ficar na espreita.
E o casal que sai do reality é fake, é por trabalho.
É, e o Aquamarine ali mantém uma relação e ele beija uma adolescente ali ao vivo, né?
Exatamente.
É, vocês me convenceram de que esse arco é muito bom, eu realmente gosto também aqui da solução, mas aí tem essa questão, né, porque a Aqua tem sei lá quantos anos, né, enfim.
Ah, mas beijo no gráfico, é isso.
É isso, André, é isso mesmo, beijo de ator, atores beijam. Amo.
Claro. Você vai ver o Robert De Niro beijando a criança, assim, no filme, pode acreditar.
Enfim.
Então, assim, ali no arco, né, depois, né, dos acontecimentos com a Kani, ela decide, né, continuar com no projeto. O Aquamarine dá uma sugestão pra ela e fala: olha, Kani, pra você não se magoar porque você tá sendo você mesma, então cria uma barreira de defesa. Faz que nem outras pessoas aqui também fazem. Cria um personagem e vive essa persona, porque vai ser mais fácil de você lidar com as críticas, porque é um personagem. Você vai conseguir distanciar isso tudo aqui de um trabalho, sabe? E é isso que ela faz. Ela pergunta assim, como o André também citou lá no comecinho, isso aqui meio que vai virando um harém. Aí vira todas as menininhas do mundo querendo sentar no Aqua. E aí ela vira e pergunta assim pro Aqua qual que é o tipo de garota que ele gosta. E ele fala assim: olha, eu gosto muito da Ai, do Bekomashi. E ela fala assim: ah, então tá bom. E ela começa a estudar e tal, e entra naquela vibe de ela era assim por conta daquilo outro, por conta daquela outra coisa. Ela começa a pesquisar a apresentação dela.
Ela baixa o arquétipo da Hiroshima.
Ela, exatamente, ela faz o download da alma da Hiroshino, tanto é que o Aqua mesmo vira e fala assim: é você, Ai? Ele chega a confundir a Kani com a Ai.
Eu vou falar que esse momento aí é porque no início o anime faz parecer que é uma coisa meio assustadora, né? Que a mina é meio pescotapa, assim. Eu achei isso muito tosco, muito tosco. Depois, parece que ele meio que deixa isso de lado, vira só, tipo, ah, essa é uma capacidade que ela tem, o Aqua vai querer usar isso. Enfim, eu já fico mais ok, assim. Mas sei lá, é meio tipo Kuroko no Basket, querendo meter poderes, mas na verdade é a realidade, assim. E aí é só um exagero das coisas. E como é tosco isso.
eu gosto, e boa parte porque eu gosto dela, personagem, tanto, é devido a isso. Porque mostra que ela, apesar desse jeito dela mais contida, mais na dela, ela ainda tem a capacidade, ela ainda é uma grande atriz, ela é uma grande atriz. É que ali, né, eu acho que a Arima, né, até comenta mais assim, mais pra frente, fala assim, olha, ela não se deu muito bem no reality, porque não é algo que ela tá acostumada a fazer, ela é do teatro, ela é atriz, ela vive outras histórias, ela é uma atriz de histórias, ela encena, sabe? Então a vibe dela é outra, ela não sabe lidar com isso mesmo, porque ela não teve contato com a TV. A vida dela é no teatro, na companhia de teatro, e eu gostei disso. Eu achei uma boa justificativa pra ela não saber lidar tão bem ali com os realities e coisas do tipo. É uma realidade diferente da que ela tá acostumada, sabe?
É, ao mesmo tempo, também mostra um lado quase a escola de super detetives do Death Note, sabe? Que tem o L, o N e tal. Ela é a escola de super atrizes do Instituto Wolf Maia do Japão, né?
Tem nichos. Olha, tem nichos. Em ser geniais. Você não é só genial e sabe de tudo. Você pode ser genial em coisas específicas. Eu gosto, gente. E eu gostei de como ela lida ali com a situação. E da conversa também que ela tem depois lá com o Aquamarino no bar. Ele vira e fala assim, o que eu gosto de você realmente é como você atua. Que na realidade ele tá meio que mentindo. Ele realmente gosta disso nela. Mas ele só quer usar ela pra conseguir ter maiores facilidades, né, nas deduções. Sobre que talvez a Ai teria feito ou faria em determinada coisa ou algo do tipo. Eu sinto que é pra isso que ela vai servir e apenas pra isso. É, mas eu gostei, gente. Deu uma função pra ela.
Assim, né? Depois a gente vê no arco posterior que ainda assim ela faz parte do Arém, né? Ainda assim ela nutre uma paixão pelo Aqua.
Sim, ela foi rejeitada, mas ela gosta ainda dele.
Eu acho maravilhosa essa capacidade dela, né? Tipo, ela vê um show assim do Big Cormat e fala, a Ai tinha dado o cu nesse antes desse show aqui.
Tá dançando mesmo, hein?
Ah, eu adorei, gente.
Que essa piscada que ela deu aqui, essa voltinha com o pé, deu o cu.
Ela falando que ela tinha filho escondido.
Nossa, né? É muito específico. Mas é, tem que botar o fator sobrenatural, né, na coisa, o fator super-humano ali.
Mas eu também fico nessa pegada do Léo, assim, ai gente, é real, assim, é vida real, mas parece de verdade uma habilidade dela, sabe, um super-poder. Não sou contra, porque o povo já reencarnou, gente. Tem bebê reencarnando, pra alguém ter super-poder, conseguir fazer esse tipo de personalidade, não tá muito distante, assim, do mundo que tá construído ali.
Então, aí tem esse plot twist que a gente descobre que, na verdade, a youtuber tem 27 anos.
Ela fez 25 na última primavera, ela fala.
E é isso, um plot twist que ninguém se importa.
É o grande drama dela. O grande drama dela é...
Tipo assim, gente, isso aí é tipo de drama que talvez impacte a comunidade culturalmente o Japão. Porque aqui, foda-se, sabe? Aqui a gente consome gente de todas as idades.
Sim, mas mais pra frente isso vai virar um problema, eu imagino. Principalmente pela questão idol. Porque essa coisa das idols, você tem uma exigência assim de pureza e tal. É porque ela também camufla bem, né? Não sei se vai ser realmente um problema.
Mas tipo assim, eu não sei se vai virar um problema. Os fãs delas continuam gostando dela, sabe? E aí é aquela questão, minta bem.
Mas pensa assim, ela mentiu e isso vira uma bola de neve. Ela mesmo fala, tipo, eu menti lá no início, aí fui deixando, ela tá, tipo, sei lá, 3 anos mentindo a idade. Tipo, isso pode, assim, gerar um problema e ficar difícil ela admitir a verdade, sabe?
Pode virar um problema, pode virar um problema. Ah, a grande realidade é que ninguém se importa com ela.
É, ela é carismática, mas tá ali, né?
É.
Vamos pro último arco, então.
Vamos lá, né? A youtuber é recrutada pro grupo das idols. Agora tem a Ruby, a Kana e a youtuber agora que eu esqueci o nome.
É meio o nome dela.
É, então, vocês gostam desse arco delas entrosando e, né, treinando ali com o Pion?
Ele é muito divo, gente. Ele é um personagem, assim, extremamente carismático, tá? Na primeira aparição dele, que ele vira e fala assim, gente, se eu vou fazer vocês dançarem por uma hora sem parar, pra vocês poderem mostrar o rosto deles. Ele, aparentemente, ia levar isso a sério, levou, inclusive, a sério. Ia editar depois, se elas não conseguissem, mas como elas conseguiram, ele foi legal com elas, pelo menos.
É, e ele fala, tipo assim, a melhor maneira de você crescer aqui é fazer um collab com o famoso mesmo, pegando na mão, carona e tal.
E ele fala que ele é muito rico. Ele é tipo o Toguro, o Casimiro nosso, gente.
Exatamente.
É uma vibe assim lá no do Japão, pelo visto.
Vou ser bem sincero, eu não sei em que momento esse último arco começa. Eu só sei que eu gosto do drama da Arima. Eu gosto da Arima ali ficando nervosa antes do show, dela num lugar meio de querer cuidar, mas da gente saber que ela tá precisando um pouco ser cuidada também, porque ela carrega uma responsabilidade de querer ir bem, né? Não é só ir bem porque as meninas precisam ir bem, né? Isso quase que é uma maneira dela querer camuflar a própria insegurança, né? Então acho que eu gosto de saber de mais uma camada dessa personagem.
A fala dela, que ela fala assim, olha, eu tô tão acostumada com fracassos, eu já tô tão calejada que eu não quero que vocês passem por as coisas que eu passei devido aos meus fracassos, sabe? Se eu tivesse sozinha e eu fracassasse, tava tudo bem, porque eu já fracassei demais, eu só fracasso. Eu sou um fracasso ambulante. Ela se vê nessa posição de falha, de incapaz, de que ela tá fadada, né? A sempre tá errada. E ela, inclusive, vira e fala assim, cara, quando que eu comecei a fazer comentários autodepreciativos sobre mim? Qual foi o momento que eu vi que eu realmente não mereço, não posso, que eu não consigo ter essa esperança e uma visão boa do futuro?
Esse texto dela, especificamente falando sobre os comentários, eu acho muito bom que ela fala, tipo, que eram comentários que ela recebia, né, no Twitter, etc.
Sim.
E que ela começou a repetir tanto pra ela mesma isso, que ela começa a externalizar de forma, assim, piadas autodepreciativas. Ah, entendeu? Ah, eu sou um lixo. Ah, eu nunca consigo completar nada. E é isso, né, obviamente reforça mais na sua mente você cada dia mais internalizando e repetindo e normalizando como brincadeira essas coisas. Parece um pouco de exagero, mas querendo ou não, pessoas que fazem esse tipo de piada depreciativa tem um pouquinho, pelo menos, dessa insegurança, essa verdade na piada, sabe?
Sim, gente, isso é humano, assim. E tem uma outra coisa que eu gosto nessa personagem, que é o bagulho de as pessoas terem meio que perdido o respeito por ela ser uma criança que xinga. E eu fiquei muito associando isso a uma questão que exigem das mulheres de pureza também, né? Porque parece que ela, ai meu Deus, ela é boca suja, então, tipo, sabe, ela perdeu esse lugar. E até uma questão que eu tenho um pouco de bronca com essa obra, né? Porque é aquilo, né? Vinland Saga foi um anime de Viking sangrento e chegou a sua hora agora na segunda temporada de contestar a violência, né? Sempre houve uma pista aqui e ali, a obra sempre esteve trabalhando isso, mas, né, escolheu um momento pra focar mais nisso, né? Então, assim, esse anime, ele tá falando sobre o mundo das idols, o mundo ali das imagens e tal, mas ele tá bastante se apropriando, né, se aproveitando de, né, personagens magrelas, com essa arte aí moe e tal, né, bonitinhas, fazendo apresentação igual a franquia Love Live, né, não sei o que, né, e eu acho que talvez a Arima seja o ponto interessante de tocar um pouco nessa questão, que é uma questão que existe, né, existe essa exigência da idol transparecer pureza, né, e isso é uma coisa, inclusive, ocidental, assim, que se criou há muito tempo atrás. O nosso ideal tem a ver com o equilíbrio emocional, tem a ver com a pele branca, tem a ver com a pureza, o pudico e tudo mais. Enfim, eu acho que é sempre uma questão que me incomoda e que bate, inclusive, nessa piadoca aí de relacionamento com criança também. Né? Porque se você tá falando da pureza, acaba batendo nisso, e isso é uma coisa que incomoda nas obras japonesas, então eu acho que é muito prudente esse anime daqui pra frente, né? Fica aí o Festival Promessas, que ele aborde isso concretamente desse tópico, assim, acho que é uma coisa que esse anime precisa fazer.
Interessante notar na estética dele como é essa estética bonitinha, perfeita, coloridona, que ele retrata as pessoas do meio, né, os artistas bonitos e tal, com muita cor e brilho, assim, enquanto as pessoas comuns dos bastidores, né, de trás das câmeras, são mais apagadas, em cores mais cinzas, etc. Assim, até o diretor mesmo que ele conversa lá é mais acinzentado, assim. E, não sei, eu preferia talvez uma representação mais Skip and Loafer, sabe? De que você nota a diferença entre pessoas bonitas de verdade ali no mundo deles e pessoas que não são bonitas, pessoas comuns, pessoas feias até ali. Eu acho que seria muito mais impactante chegar, sei lá, uma idol que você vê pelo traço que não é bonita, assim, e que ela quer conquistar o espaço e coisas do tipo, assim. Mas não, todo mundo, você sabe que é coloridinho e é bonitinho, tá ligado?
Tipo, o cara fala, não, porque a Ai vinha toda desarrumada. Mano, é uma mina bonita com um boné. Tipo, não faz muito sentido, sabe? Tipo, ah, não, em determinado ponto ela mudou e ela continua igual.
Exato, de moletom.
perturbador nessa questão, a estética deles. Que até um bonézinho na cabeça pra ele já é... Meu Deus, como que ela se veste mal? Como que ela não entende de moda? Como assim ela tá usando uma coisa de grife? E eu não tô falando isso de uma maneira ruim, não. Tô falando que realmente, se você sair assim na rua, gente... Por exemplo, muita cantora famosa por aí, se sai mal arrumada na rua, pega pelos paparazzi, meu Deus... Por que que ela não tá usando uma Prada de 20 mil reais pra comprar taco ali na esquina, sabe? É uma loucura. É real.
Ai, Roxino, venha para o Brasil, você vai ser uma princesa de abarreta.
Pois é. Mas o que eu gosto nesse arco, tá? É que eu comentei, eu acho que anteriormente já também, é que elas têm a primeira apresentação delas, que eu acho muito boa, porque uma coisa que esse anime tem que eu gosto demais são as músicas e a animação delas durante as músicas, né? As apresentações em si. Eu gosto demais, eu acho muito lindo esse show maluco, psicodélico que eles fazem no meio às vezes, sabe, de cores e da animação. Eu acho muito criativo. E eu gosto que no meio do show, né, também em questão da Arima, ela fala assim, cara, tô fazendo isso daqui, mas por quê? Por que continuo fazendo as coisas que eu não quero fazer? É, atualmente ela tá fazendo as coisas que ela não quer fazer porque ela precisa comer. Ela precisa se manter viva. Então, às vezes, a gente acaba fazendo esse tipo de situação e ela tem ciência disso. Mas ali naquele momento, ela tem um clique também. Ela fala assim, cara, se eu não tenho mais nenhum fã, essa é mais uma das oportunidades que eu tenho pra tentar construir um. E ela fala assim, então agora eu quero que pelo menos um bastão acenda pra mim e que depois sejam dois e depois três, até que todos sejam meus e que eu me sinta, que eu consiga me sentir realizada e feliz, né? E que eu entenda que as pessoas realmente podem ter um sentimento bom e um carinho por mim e pelo quem eu sou. Eu gosto disso. Aí tem aquela cena fofinha, né, do Aqua imitando ele lá quando ele era bebezinho no bastão lá, os bastões de luz das idols.
Na moral, eu achei muito divertido essa parte aí do Aqua. Eu falei, ah, que fofo. Ele acendendo o bastão pra ela. Outra coisa que eu lembrei desse arco, que tem o negócio do Aqua fingir que ele é o peão.
Sim.
E tem aquela conversa muito interessante da Arima com ele, né? Que a Arima começa a falar, ah, o negócio, ah, nossa, eu tenho um fã, que divertido. E aí você vê também que a comunidade tá carente, né? Que ela fala, nossa, ele conversou comigo. Acho que eu posso focar nele então, né? Pra pegar, né? Você vê, gente, só conversou com ela.
Mas eu acho muito coerente com a personagem dela. Ela é carente. Ela precisa de algo pra se apoiar. Ela não tem apoio, ela não tem suporte, ela não tem ninguém. A mãe dela abandonou ela sozinha quando ela era uma criança. Falou assim, ah, você consegue se virar sozinha, né? Ela, não, mãe, consigo sim, vai lá morar com a vovó. Cara, que porra é essa?
Ó, e eu vou ter que elogiar aqui. Acho que é a primeira vez que eu vejo uma tsundere que faz sentido realmente. Porque, pô, ela tem que, né, amadurecer obrigatoriamente ali, né? Morar sozinha, ser largada pela mãe. Tem que ser independente, tem que seguir a carreira ali, sendo um talento e os caralho.
Tem que trabalhar.
E não pode abaixar a cabeça, não pode pedir ajuda pra ninguém, tal, tal, tal. Então ela tem que ser tsundere mesmo. Faz sentido pra ela ser tsundere e tal. E claro que ela vai ser assim com o protagonista que tá dando a mão, né, pra ajudar ela e tal. É estranho pra ela. É fora da casinha.
Que parada isso também do japonês deixar filho, né? Porque tem isso também lá no Shigatsu Akimi no Uso, né? Super Cub tem isso. Ano passado teve um anime que é um moleque bem bebezinho, tipo, da idade dos moleques quando eles reencarnam lá, vivendo sozinho.
Em anime, sim, gente, mas o quanto da vida real os animes realmente são, sabe? Não sei. É realmente algo corriqueiro lá.
Enfim.
Uma coisa que eu gosto é quando elas chegam pro show e a empresária, a produtora delas, né? Ela fala assim, não vamos pra ali não, tá? A gente vai pra esse camarim aqui. E é um camarim que elas têm que dividir com várias idols. Eu acho esse tipo de coisa muito interessante, assim, né? Porque isso desconstrói essa coisa, tipo, individualista, reservada, né? De que a indústria vai ter, assim. E aí é a parte que talvez eu me identifique, né? Porque na minha vida, mano, é só perrengue, tá ligado? Tipo, fiz muito teatro no meio da rua. A gente tinha que improvisar onde a gente se trocava, tá ligado? Onde que a gente vai organizar cenário, tipo, negociar com um espaço que é um espaço em que as pessoas estão passando, sabe? É tipo, é essa lógica do se vir aí, tá ligado? E isso eu achei irado ali, né? De explorar.
É, elas estão no início da carreira, né? Não vai ter espaço fácil assim também não, né? Elas são uma promessa que pode nem vingar, né? Do ponto de vista da agência. Então, faz sentido ali estar num espaço comum, né? Agora, um negócio que eu não engoli foi, chegou na apresentação delas, a Arima teve todo o arco dela de aceitação ali, né? E a youtuber também trazendo público, tava, já sonhava em ser idol desde sempre, papapá, conseguiu ali dançar, mas a Ruby, do nada, nasceu com o talento da mãe, rebolou, dançou, fez o caralho a quatro, conquistou público novo. O cara não tava engolindo o grupo até ela falar, até ela cantar, e conquistou o público ali mesmo. O que vocês acham?
Eu acho que faz sentido, porque ela viu muitas apresentações da Ai, e eu acho que já tinha uma parada sobre ela ser uma boa dançarina também, né? A dificuldade dela era cantar. Então eu acho que faz sentido, assim, né?
Eu até falar isso também, tipo, eu acho que se ela não fosse ali, a revelação que seria estranho, sabe? Se ela não fosse o fator de carisma principal do grupo, às vezes, que seria estranho. O que eu gostei ali é que quem também acabou sendo um fator de carisma foi a Arima, sabe? O dela, eu achei normal, sabe? Assim, ah, gente, é isso. Ela é a promessa desde o começo, né? Ela tem esse sonho, ela passa nas entrevistas, né, das agências de idol. Ela tem esse carisma natural, ela dança bem, ela é bonita. Mas o que eu achei, assim, deslumbrante na apresentação foi quando a Arima também virou esse foco, sabe? Quando ela também conseguiu se soltar e expressar pro público esse amor pela arte dela também, né? Pelos shows, como se a Aire, como que ela mente também essa questão. Inclusive, o que eu gosto na Ruby, que a gente falou bem pouquinho dela, é como ela age o oposto da mãe dela. Ela fala assim, cara, esse é meu sonho, então eu não quero que ele seja cheio de mentiras. Eu quero que ele seja inteiro de verdades. Isso aqui é o que eu gosto, é o que eu amo, então eu não quero que isso aqui seja algo ruim pra mim. Eu não quero encher isso aqui de mentira, sabe? E ela tem essa fala também no anime. E eu gosto de como ela constrata e como ela antagoniza esse ideal de que pra você ser uma idol, pra você ser alguém do mercado midiático, você precisa ser uma pessoa cheia de mentira, sabe? Assim, não, eu quero viver a minha verdade, eu quero viver isso aqui inteiramente.
E aí, provavelmente, o foco daqui pra frente vai ser nessa provável quebra de expectativa dela, né?
Possivelmente, ela vai quebrar muita cara, as pernas.
E concordo, então, eu lembrei agora que mostrei um pouco do começo, de como ela tinha esse talento, tinha esquecido um pouco, que ela ficou bem apagada ali na meiuca, né? Mas no começo realmente mostra que ela era uma promessa.
Então, vamos lá. Quantos cancelamentos do Twitter vocês dão para a primeira temporada de Oshinoko, André?
Porra, que difícil. Eu não sei, tem coisas legaisinhas. Eu sempre gosto dessas obras à la Bakuman, que mostram um universo profissional de carreiras e tal. Mas tem umas bizarrices, né, típicas de anime aqui. E eu não sei, né, no geral, talvez eu não continuasse assistindo se eu soubesse que fosse um sobre o mundo das idols, se alguém me falasse, eu não teria interesse em assistir, mas vendo realmente ele aborda aspectos legais que eu não pensei que abordaria, tipo, toda a questão do reality e tal, é muito mais que o mundo das idols, né, lembrando, né, tipo, show business no geral, ali, ator e até cantor mesmo e coisas do tipo, assim, né. Então, cara, acho que eu vou dar um 6. Acho que tem alguns defeitos que me incomodam bastante, que estão intrínsecos nele, assim, estão na raiz da coisa.
Do problema.
Eu vou dar 7.
Eita!
Eu acho que é um anime, assim, que foi muito ruim no começo. Eu não gostei do texto. Fica aqui o meu elogio pra direção da morte da Ai, que é muito foda. Eu acho que os caras entenderam qual que era o momento pra pegar as pessoas. Mas, realmente, o episódio é muito fraco. E aí, o que fica legal, na verdade, é a Arima. Quando ela chega e tem essa dinâmica com o moleque. E acho que também, assim, né, essa trama de vingança progrediu pouco. A dinâmica da Arima com as meninas, essa questão do sonho de ser ator, batendo com essa coisa de como esse mundo do business aí funciona e tal. Parece que é o verdadeiro grande apelo da obra, né? Eu não sei como é que é a continuação do mangá e tal, né? Como eu falei, são só 40 capítulos adaptados. Mas ficou esse sentimento. Precisava ter reencarnação? E até mesmo precisava ter essa trama de suspense que andou tão pouco. E aí eu senti que mesmo gostando do anime, em algum momento ali eu mais respeitei ele do que propriamente gostei e entrei. Por isso talvez a dificuldade de reconhecer a qualidade do arco da Akane, que de fato é legal, assim, acho que nessa conversa eu consegui reconhecer mais. Então, e é isso, acho que o ponto de vista visual da obra é muito bom, assim. Acho que essa direção manda muito bem, são designs muito complexos, muito bem feitinhos, muito bem cuidados. Quando tem que se mover, move bem. Acho que pra mim a melhor característica é conversas dramáticas, assim, porque ele tem enquadramentos de intimidade, muito foco no olho, foco em pé, assim, pra transmitir emoções que são muito bons, assim, que tornaram a experiência legal. Acho que muito do drama da Arima se potencializou por conta disso, né, pra além da narrativa que vai entregando isso aos poucos. Então tá aí, cara, 7.
A minha nota também é 7.
Ou seja, foi uma merda.
Quase. Isso não é que eu não acho que seja uma merda. Eu acho que tem muitas qualidades aqui. Eu provavelmente devo continuar assistindo, mas possivelmente por motivos que me interessam, que no caso é mais essa questão do show business, ver mais essas questões que me interessam muito mais. E minha nota só não é mais alta, porque eu gostei de tudo que eles abordaram aqui nessa primeira temporada em relação ao show business, tá? Mas a minha nota não é mais alta porque tem o Aquamarine e o trama dele de vingança, Ed, chato, insuportável, que eu já sei que vai ser um porre, tá? Eu já sinto que é coisa perturbadora nível Inuazano, sabe? Aí eu já não gosto, aí eu já acho besta, eu já acho idiota, aí eu já quero correr bem rápido. Então, eu já quero correr bem rápido. Eu não tenho pra onde correr um pouco, sabe? A gente sabe que vai ter esse arco ruim aí da vingança e que vai ser ruim e que a gente vai ter que engolir. Por isso que é um 7. Mas, tirando isso, eu gosto das músicas, a animação é linda, as músicas é muito fofinha.
A abertura foi top 1 aí no Spotify, né? Não sei do que aí, que ouviram pra caralho. Mas é muito boa, eu adoro. Eu já começava a dançar.
Eu gosto do encerramento, eu gosto da abertura, eu gosto das musiquinhas, eu gosto das apresentações, eu gosto dessa vibe artística das coisas, eu gosto dessa coisa frufru, iluminada, que parece que vai dar tapa epilético na gente. Então, é isso, gente. É um 7. Muito feliz. Poderia ser uma nota maior, mas eu tô diminuindo já em antemão, já esperando a porcaria que isso aqui vai virar. E é isso.
Só queria deixar, assim, de recomendação que a galera assista em conjunto ou antes o Perfect Blue, né? Que fala sobre o tema, mas lá, ao contrário daqui, não tem personagem romantizando a profissão, não. Não tem ninguém pra passar a mão na sua cabeça. Mostre o lado ruim mesmo das coisas. Mostre o lado ruim da profissão. Como é explorado a vida do artista e papapá. Enfim, acho que dá pra você levar isso em conta na hora de achar que vida de Idol é esse conceito de Oshinoku. E é isso. E, escute o CDM de Perfect Blue também.
Exatamente. E leiam Helter Skelter também, que é maravilhoso. Josei de Kyoko Okazaki. E ouçam lá depois o podcast do HGS. Dito isso, podcast.cdm@gmail.com. Se você quiser mandar um e-mail, conversar mais profundamente também sobre Oshinoko, você pode também mandar uma mensagem pra gente no Twitter, @CDMcast, Instagram, @CDM.cast, TikTok, @CDMcast. Temos o YouTube também, onde provavelmente em breve teremos aí corte de Oshinoko, corte do CDMcast oficial. E para daqui 15 dias, vou hablar mesmo, teremos Another.
Atendendo a zero pedidos.
Ele de verdade tá querendo muito zicar, né?
Falei e não vou zicar, tenho certeza.
É isso, gente. Até o próximo CDM. Se der tudo certo, vai ser a Nodra. Se não der tudo certo, vai ser algum programa de Hunter x Hunter. E é sobre isso.
Este podcast foi editado por André de Carvalho.